Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista. Um programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Tereza Melo.
Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone.
A música pode ser a mesma, mas que tal fazer um Natal diferente? Um Natal sem estresse, mais simples e mais amoroso, com a lista de presentes resumida a crianças, valorizando mais o momento da confraternização e experimentando situações de prazer e alegria. Palavra de Especialista conversa hoje com a palestrante e escritora de Brasília, Maíse Braga, que lançou este ano o livro Da Depressão à Felicidade. E conversa também com o psicanalista e escritor carioca Luiz Alberto Pi, que lançou em agosto o quinto livro, Olhar Acima do Horizonte. Bom dia, Pi.
Bom dia.
Eu queria saber como é que as pessoas podem fazer, o que, que elas devem fazer para ter um Natal sem estresse, para simplificar o Natal, para descomplicar um pouco essa série de compromissos que envolvem essa data.
Olha, eu acho que a gente tem que se organizar para isso. A gente tem que pensar no que é que estressa a gente e tentar neutralizar todas as fontes de estresse sejam possíveis de serem neutralizadas. Por exemplo, uma das coisas que estressa é presente. A gente tem que dar presente para uma série de pessoas. Então, a gente faz bem antecipadamente, o quanto mais antecipadamente a gente puder fazer a lista das pessoas para quem a gente tem que dar presente e cumpre essa lista o mais antes do Natal que for possível. Porque dessa maneira a gente evita aquele atropelo de última hora. Eu, por exemplo, em julho já começo a pensar. E a minha lista, eu aconselho as pessoas que façam isso, a minha lista se resume a crianças. Eu só dou presente de Natal para menores de idade e para meus filhos. De modo que com isso eu limito o número de pessoas e dou para aqueles para quem realmente o Natal tem que ser essa fonte de alegria, de abrir presente, etc. Para os adultos se reserva a possibilidade do convívio na data, do jantar, da ceia. Eu atualmente faço ceia em casa. Houve uma época em que eu estava solteiro, entre um primeiro e segundo casamento, em que eu ia às ceias de Natal de amigos, chegava a ir a 4, 5 ceias numa noite. Porque eu gosto de encontrar as pessoas e o Natal é um bom pretexto para isso. Eu organizava aquelas diferentes visitas, né, de acordo com os horários e sempre ia acabar de madrugada na casa dos mais boêmios. E era uma situação de prazer e de alegria. Então a gente não tem por que permitir que essa data, que é uma data que se usa para reencontro entre pessoas, para comemoração, e se transforme numa data de sofrimento, quer dizer, de estresse, de angústia. Então, eu acho que a gente deve fazer essas compras de Natal o mais precocemente possível, mais cedo que puder, e comprar sempre alguma coisa extra para alguma situação de última hora. E, hoje em dia, com essa adoção quase que generalizada do amigo oculto, o amigo secreto, depende do lugar, se chama de um jeito ou de outro, isso facilitou um pouco, porque a gente vai para uma festa, em vez de ter que comprar uma dúzia de presentes, compra um presente só para que vai ser sorteado depois, etc. Ou um amigo que a gente é previamente comunicado de quem vai ser, enfim. Tudo isso facilita que a gente procure não se estressar. Agora, a questão básica do Natal é a questão psicológica. Porque o Natal é um momento de reencontro, de família, então é um momento que deve ser de comemoração, mas que muitas pessoas vivem como um momento de lembranças de passados que já se passaram,
exatamente,
coisas que aconteceram. E aí Eu tenho alguma coisa para dizer que eu sempre repito para as pessoas: a gente vive para o presente e para o futuro, não se vive do passado. O melhor que a gente pode fazer com o passado é ter vivido ele o melhor possível e guardar as recordações, não na cabeça, na lembrança, mas no coração.
Exatamente.
O passado é bom para ser esquecido da cabeça e guardado no coração.
Porque às vezes, nessas reuniões de família e tal, as pessoas bebem umas a mais e tal, então acaba que ou vão provocar algum tipo de situação constrangedora, vão tirar satisfação por coisas passadas, enfim, acabam provocando alguma confusão.
No geral, isso acontece quando existem mágoas que não foram resolvidas, situações que ficaram atrapalhadas. Em família sempre há, porque há muita intimidade, sempre há muita mágoa, muito ressentimento, sabe? Às vezes até rancor.
Uhum.
E isso vem à tona em determinadas circunstâncias, quando as pessoas se reúnem. Muitas vezes as pessoas bebem inadvertidamente, além da conta, quer dizer, além de que podem manter o controle sobre si mesmo, porque estão com sede, é verão, é calor. Então a pessoa começa a beber para matar a sede. Minha recomendação é água e gerante, e beber apenas aquele pouco de bebida que dá alegria para a gente. E quando começa a ser muito, a ser exagero, é bom parar. Cada um tem que ter a sua medida do parar. E tem pessoas que estão bebendo a mais porque numa situação dessas existe tensão e ela bebe para ver se ameniza a tensão. E esse beber é perigoso porque, em vez de amenizar a tensão, acaba abrindo as comportas das mágoas, dos rancores, e a pessoa começa a dizer coisas que era melhor não ter dito, coisas que no dia seguinte vai se arrepender de ter falado.
Isso, vai dar aquela ressaca moral, né?
É, exatamente.
Pi, voltando um pouco lá na primeira questão sobre os presentes. Tem gente que sente que precisa de dar presente para certa pessoa, assim, o compromisso de dar presente. Como que a pessoa pode driblar isso ou não se sentir obrigada a dar presente?
Olha aí, é difícil te dizer, porque falando de uma maneira geral, existem presentes que a gente tem que dar mesmo. Eu tenho pessoas que eu quero homenagear ou que eu quero demonstrar a minha gratidão por coisas que fizeram para mim e que eu acho importante dar um presente que signifique uma retribuição. É um momento de poder retribuir alguma coisa que eu recebi durante o ano. Então, o que acontece? Eu, às vezes, até anoto na minha agenda, eu tenho uma agenda anual, né? Então, vamos dizer, em março, abril, uma pessoa fez uma coisa que eu digo, pô, preciso retribuir. Ou aproveito o aniversário da pessoa, se for possível, ou então boto lá em novembro, assim, presente de Natal para fulano de tal, e aí vou e compro. Mas o que eu acho importante é a gente fazer isso com antecedência, e, acima de tudo, nos limites das nossas posses. Não adianta a pessoa estar se endividando, pegando o dinheiro do 13º e gastando todo em presentes. Não é isso. O presente tem um lado simbólico de mostrar carinho, mostrar amor, mostrar gratidão. Não é para fazer uma demonstração de poder ou para satisfazer uma vaidade. A gente tem que está alerta para distinguir onde é que a gente está homenageando uma pessoa, onde a gente está se exibindo vaidosamente.
Pino, nesse seu último livro, Olhar Acima do Horizonte, tem um determinado capítulo que você lembra da necessidade do afeto físico entre os adultos. Acho que Natal pode ser uma boa época das pessoas demonstrarem afeto pelas outras, por meio de gesto, como abraço e beijo, não é isso?
Olha, é interessante, porque nesse livro eu procurei ir aos poucos, quer dizer, o livro é feito assim, pequenos capítulos, né, capítulos de uma página, são mais de 100 capítulos, é para ser lido um de cada vez, e cada um ser si mesmo, mas eu fui falando das coisas que são propícias para que a gente seja mais feliz, para que a cabeça da gente funcione melhor, para que a gente administre melhor a vida da gente e a nossa possibilidade de ser feliz. E uma das coisas que realmente faz muita falta é essa liberdade que a gente precisa se dar para tocar o outro, para tocar e tocar com carinho, mostrar que há uma comunicação, que às vezes a gente fica preso só à palavra, e a palavra não é tudo, é importante o toque, o encontro do corpo com o corpo, o abraço, como uma forma de transmitir a emoção que a gente sente, principalmente quando é uma emoção amorosa, uma emoção positiva.
Uhum. Agora, para você, o que, que você mantém da tradição natalina? Você faz questão de árvore, presépio, comidas típicas de Natal? Como é que você gosta de comemorar o Natal?
Olha, eu sou mais um administrador dessas coisas, quer dizer, eu sou o dono da casa, então eu vejo assim como coisas que precisam ser feitas e eu digo, olha, quem vai fazer a comida, por exemplo? Então tem alguém que gosta de fazer comida e que sabe das comidas natalinas, tem o outro que curte os enfeites, eu tenho uma árvore que a gente desencaixota e bota, as crianças até gostam de arrumar, botar os enfeites, etc. Então, para cada um vai sendo dada uma tarefa, de modo que seja uma festa de família, uma festa de família ampliada. A minha festa de Natal é muito gostosa, meus filhos vêm de pontos distantes. O ano passado eu tenho um filho que mora em Londres, na Inglaterra, ele veio com meus netos, com a mulher, né, mulher dele, mais os filhos dele, e a minha ex-mulher, a mãe desse menino, mora em Campo Grande, no Mato Grosso, veio também, e foi uma festa ampla, tá todo mundo junto, várias famílias, confraternizando, olhando para o lado melhor de cada um, olhando para as coisas positivas. Eu acho que isso que é o lado bacana do Natal, que é aproveitar essa comemoração, que começa por uma comemoração religiosa, que é a festa do aniversário, né, de nascimento de Jesus Cristo. Então, é uma festa basicamente cristã, onde se homenageia, né, a figura de Jesus, e a partir daí a gente usa isso como uma oportunidade para um reencontro de família, para aplicar os ensinamentos de Jesus a respeito de perdoar, né? Perdoar para ser perdoado, né? Como diz na oração do Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos, amar o próximo como a si mesmo. Então, todos esses ensinamentos cristãos, que são tão belos e tão úteis para a relação entre as pessoas, e melhoram tanto a possibilidade das pessoas estarem juntas umas com as outras. Então, esses ensinamentos, é hora de praticá-los, é hora de perdoar, é hora de confraternizar, é hora de amar as pessoas e de se reencontrar com a família. Então, eu acho que é um momento muito legal para isso. Eu procuro sempre ter uma festa de Natal, organizar na minha casa hoje em dia, e chamar não apenas as familiares, meus filhos, meus netos, que eu tenho 7 netos, 5 filhos, né? Duas ex-mulheres, então é um bocado de gente, mas também chamar amigos. Tem muitos amigos que estão solteiros, como eu estive uma época também solteiro, descasado, e ia para a casa dos outros, além de ver meus filhos. Né? Tem uma coisa que eu tenho sempre feito muito, que é muito bom, que são meus amigos judeus, que são um grande número de amigos eu tenho, que são judeus, que não comemoram o Natal, uhum, e que aproveitam para comemorar, porque as crianças judias, elas ficam se sentindo roubadas de não terem essa festa. Claro. Agora tem outras, né? Ah, porque a gente não pode comemorar o Natal? Então, eu às vezes reúno também amigos e as suas famílias, amigos judeus com as suas famílias, e a gente faz essa coisa de celebração do Natal, não como uma celebração religiosa, mas como uma celebração de amor e paz entre as pessoas, que é importante. Eu acho que a gente resgatar tudo aquilo que durante o ano a gente vai perdendo no estresse do dia a dia, no atrito com as pessoas, no excesso de trabalho, a gente vai, sabe, se distanciando da própria alma. Eu acho que é um momento da gente retomar a nossa alma, e acho que é uma semana extremamente produtiva nesse sentido. Para mim, começa já com o preparativo do Natal, aí tem a noite de Natal e depois esse período entre Natal e Ano Novo, que eu acho que é um período em que a gente vai avaliar o ano que passou, aproveitar para avaliar o ano que passou, o que a gente queria fazer, o que fez, o que não fez, o que pretende fazer, e preparar o ano seguinte, quais são os projetos. Eu sempre escrevo, hoje em dia no computador, eu escrevo o que, que eu pretendo para o ano. Então, quando chega no fim do ano, eu leio o que eu escrevi, faço comentários sobre o que eu escrevi, o que consegui, o que não consegui, e faço a minha proposta para o ano seguinte. E isso é uma coisa que dá muito certo. Então, essa semana, entre o Natal e o Ano Novo, eu aproveito para fazer uma espécie de balanço, um balanço e um exame de consciência sobre o que, que foi o ano que passou e o que, que eu vou tentar que seja o ano que vem.
Ok. E você, assim, as pessoas geralmente, elas... existe a chamada depressão de fim de ano, as pessoas lembram de quem não está mais presente.
Eu acho o seguinte, que a gente pode orientar a lembrança da gente. Então, a gente pode tanto sofrer pelo que houve de ruim, como comemorar o que houve de bom. Eu prefiro comemorar.
Claro.
Eu acho que é muito melhor. Eu tinha um cliente que era muito depressivo, e um dia eu disse uma coisa para ele que foi importante para ele. Ele estava sempre pensando nas coisas ruins que podiam acontecer, sabe? Então ele dizia assim, meu filho pode ficar doente, eu posso perder o emprego, etc. Então, e ele passava, às vezes, dias desenvolvendo uma história enorme de coisa ruim. Porque aí, imagina se minha mulher não quiser mais ficar casada comigo, se ela me deixar, e aí eu vou ficar sozinho, meus filhos vão morar em outra casa, e aí eu vou ter que procurar outra. Então, sabe, ele ia desenrolando uma história horrível dessas. E eu dei para ele o seguinte palpite. Eu digo que é palpite, que não chega nem a ser um conselho. Eu falei assim, vai numa casa lotérica, compra uma Mega Sena que custa R$1 e fica pensando o que, que você vai fazer com os 20 milhões que você vai ganhar. E ele disse assim, mas isso é uma tolice. Oh. E eu falei, claro que é uma tolice, mas é uma tolice alegre, melhor que a tolice triste que você passa o dia praticando.
Exatamente.
Né? E isso tocou a ele. Eu espero que toque mais alguém aí que esteja nos ouvindo.
Ótimo, filho, tenho certeza que vai. E eu te agradeço pela participação aqui no programa da gente. Um bom dia e um feliz Natal para você.
Tereza, eu quero te agradecer o honroso convite que você me fez,
que
a
nada.
Oportunidade que você me deu para conversar um pouco com você e falar para os seus ouvintes. E quero desejar a você também um feliz Natal e que você programe e consiga realizar um ano novo muito cheio de alegria.
Muito obrigada, Pia. No próximo bloco, vamos conversar sobre o Natal com Maíse Braga, autora do livro Da Depressão à Felicidade.
Palavra de especialista. ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a Rádio da Cidadania. Noticiário político atualizado, disponível para sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você.
Palavra de especialista, conversa agora com a palestrante e escritora Maíse Braga. Bom dia, Maíse.
Bom dia, Tereza.
Querida, nesse momento agora de Natal, reunião de família, muitas pessoas ficam estressadas só de pensar em Natal, nos compromissos, nas obrigações. O que, que você sugere para as pessoas, o que, que elas podem fazer para simplificar o Natal?
Eu acho que a primeira coisa é lembrar que o aniversariante do dia de Natal é Jesus. E é por isso, eu creio, que as pessoas se estressam, porque há uma dicotomia, uma diferença entre aquilo que elas pretendem e aquilo que realmente deveria existir no Natal. A simplicidade do encontro, a reavaliação de tudo que aconteceu durante o ano e, principalmente, o sentar-se para a ceia, seja ela de que forma for, não sem antes chamar o aniversariante através de uma prece, simples, agradecendo por tudo que aconteceu ao longo daquele ano e principalmente estando com amigos e familiares, olhando seus corações, o seu próprio coração e percebendo que a fraternidade que o Cristo propôs é aquilo que nós devemos reinventar nesse dia de Natal.
Uhum. No caso, por exemplo, assim, de presentes,
sim,
as pessoas ficam atropeladas com aquela lista de presentes, obrigação de presentear.
Uhum.
Como é que você lida com isso?
Olha, eu acho que o verdadeiro presente é o aconchego da família. O que se convencionou, até por uma necessidade do próprio comércio, é que você teria que dar uma coisa material a outra pessoa. E é claro, quando temos filhos e netos, isso se torna absolutamente obrigatório. Entretanto, existem maneiras de administrar isso. Porque você pode muito bem, através de uma simples lembrança, um simples cartão, até porque a situação está muito difícil para tanta gente, manifestar o seu desejo de amor, de afeto para aquela pessoa. O problema é que um mês antes, a própria mídia já chama a pessoa a se atropelar nos shoppings, a achar que tem obrigação de dar determinadas coisas à pessoa. E, no fundo, eu acho que nós convencionamos que felicidade é ter, quando, na verdade, felicidade é tentar ser alguma coisa positiva para as pessoas que nos rodeiam.
Uhum. Mas nessas reuniões de Natal, muitas vezes as pessoas, assim, elas podem beber um pouco a mais, enfim, elas tiram satisfação por coisas passadas.
Sim.
Pode haver uma certa confusão quando vários parentes se reúnem.
É verdade.
Né? Como que a gente deve agir nessas situações, principalmente assim por mágoas recolhidas, reprimidas?
Veja, é por isso que essas festas são assim fundamentais para algumas pessoas. Elas acham que nesse momento é que elas vão cobrar coisas que deveriam ter sido feitas ou ditas. Mas é justamente aí o problema, porque há familiares, por exemplo, que você só encontra nessa data.
Uhum.
Então é preciso cuidado com os excessos que nós possamos praticar, que nos façam sentir mal e acabando com esse mal-estar de nos fazer dizer coisas das quais nos arrependeremos muito. Porque muitas vezes nós vamos rever essa pessoa só um ano depois em outra festa. Então o interessante da nossa vida é sempre resolvermos as nossas questões emocionais quando elas surgem. Não deixar que virem bola de neve, que sejam mágoas profundas, que nós não resolvamos através de uma conversa. Um diálogo franco sempre traz uma solução.
Uhum.
Às vezes renúncia, porque a pessoa simplesmente diz a você que não quer mais se relacionar com você. Às vezes uma revelação, ela estava tão preocupada como você com o relacionamento dos dois. Mas só através de uma conversa franca, que em geral não deve acontecer nessas datas tão significativas, mas às vezes ocorre porque a pessoa guardou aquilo durante tanto tempo que a bebida ou qualquer outra coisa que a faça sair de si na direção do outro é que detona esse processo. O ideal é que nós tenhamos equilíbrio para resolver as situações quando elas surgem e não em ocasiões assim quase sagradas, como é o caso do Natal, em que nós vamos rever familiares e amigos e tentar passar para eles um pouco do nosso equilíbrio e receber deles também as coisas boas que essa data promove.
Uhum. Agora, mas da tradição natalina, o que você pessoalmente mantém? Você faz questão de árvore, presépio, guirlanda na porta, comida típica. Como é que é isso para você?
Olha, a guirlanda na porta é linda, porque na verdade ela já dá uma mensagem à pessoa que chega na sua casa, né?
Uhum.
Às vezes pode ser um entregador de pizza, mas ali está uma simbologia que pode fazer muito bem ao coração de alguém. Então uma bota de Papai Noel ou uma guirlanda na porta realmente convida as boas energias a chegarem até você. Eu acredito muito nisso. A comida, é claro, é dentro daquilo que a família gosta. E a árvore é sempre uma tradição mantida até pelas crianças, pelos adolescentes da família, não é? É realmente aquela, mesmo que ela seja simples, pequenininha, colocada em cima de uma mesa, ou que seja um pequeno presépio, mas aquele momento, aquela simbologia estará ali nos incentivando a, se não houver nenhum presente embaixo da mesa, como pessoalmente já aconteceu comigo na minha vida de infância, pelo menos o abraço, o beijo, a significação da reunião da família.
Uhum. E agora sim, o que as pessoas podem dispensar dessa parafernália toda natalina? Porque aqui a gente tem até neve artificial, se quiser a gente pode comprar, né?
É verdade, na verdade tudo aquilo que não fizer bem ao nosso coração, seja em que situação da vida for, deve ser dispensável. Se nós estamos sobre um processo de limitação material, de dificuldade, nós vamos fazer aquilo que realmente seja muito significante para nós, que é muitas vezes receber com um pequeno lanche, até que seja, as pessoas queridas, é realmente saber o que é supérfluo, que não nos diz nada ao coração. Porque aquilo que nos diz ao coração, nós devemos manter, porque está no mais profundo da nossa emoção. Então, aquilo que faz bem ao nosso interior, que nos deixará dispostos a um ano mais feliz, nós devemos manter, mesmo que seja simplesmente.
Uhum. Agora, Maís, o que a gente pode acrescentar nessa temporada de Natal? Um momento fraterno, uma prece ou uma ação também solidária?
Sem dúvida nenhuma. A ação solidária deveria existir em todos os dias da nossa vida. Mas como muitas vezes a vida nos atropela, as dificuldades emocionais nos impedem até de nos aproximar de pessoas mais necessitadas, o Natal tem essa característica impressionante. Afirmam os historiadores que, ainda que não queiramos, nos lembraremos de Jesus no dia do Natal. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação que nós estejamos vivendo, mesmo até nos povos em profunda violência. E é verdade. Isso é respeitado em toda parte. E ainda que a alma não queira, ela vai se lembrar de que naquele dia, uma criatura extraordinária veio à Terra e nos ensinou que doar ao outro seria ser feliz. Que a felicidade que nós realmente reteríamos em nós seria a felicidade que proporcionaríamos ao outro. Então, quando o mundo inteiro nos fala de solidariedade, nós somos impulsionados a ela. Mas o importante é manter essa solidariedade nos pequenos gestos da nossa vida, junto aos familiares, aos amigos, às pessoas mais chegadas, com quem é tão difícil manter um relacionamento positivo muitas vezes. Às vezes somos generosos com quem não conhecemos, mas com as pessoas mais chegadas a nós, temos enorme dificuldade da generosidade. Por isso Natal é tão especial, porque ainda que não queiramos, somos incentivados à prática do amor e da caridade que Jesus preceituou.
O que as pessoas podem fazer na prática, assim, uma família? Como é que ela pode aproveitar isso para praticar uma ação solidária?
Eu acho que ela poderia, com certeza, procurar uma instituição respeitada, que tivesse necessidade de ajuda, e todas elas têm, e levar principalmente os seus filhos, os seus sobrinhos, as pessoas mais jovens da família, a, com suas próprias atitudes, retirar alguma coisa que possa ser doada. Há pessoas que têm esse hábito que eu considero muito salutar. O filho só ganha um brinquedo se doar outro. Só entra uma roupa nova no armário se sair uma que pode ser doada a alguém em boas condições. Eu acho que incentivar isso nas gerações que virão é fundamental para uma mudança da humanidade. Então a família pode sim, no dia de Natal, dia 25, de manhã ou depois que almoçarem, quem sabe buscar uma instituição ou um lugar muito necessitado, a família toda, e viver um Natal diferente e extraordinário, que é levar não simplesmente o que sobrou da ceia, ou algo que esteja fora de moda, ou já encostado no armário, mas principalmente a sua própria presença, o seu abraço. Há tantos velhinhos nos lares de idosos que vão passar o Natal sozinhos, e há para quem um abraço nosso seria de grande valor.
Maravilha, mas agora entre Natal e Réveillon, muitas pessoas são acometidas pela depressão de fim de ano.
Sim.
Você lançou em maio deste ano o seu último livro, que chama Da Depressão à Felicidade.
Uhum.
E geralmente as pessoas lembram de quem não está mais presente.
Sim.
E tem, às vezes, algumas podem ter tendência de fazer um balanço negativo do ano, pensando naquilo que elas não conquistaram. O que você aconselha, como é que a gente pode lidar com essa última semana do ano de maneira positiva e que tenha reflexos saudáveis para a vida da gente?
Uhum. Eu acho que toda pessoa que parte da nossa vida nos deixa o compromisso de fazer aquilo que ela não pode mais fazer. Então, em princípio, se nós lembramos de pessoas que não estão mais conosco, é pensar que temos um próximo ano para doar de nós um pouco a mais, pensando naquelas pessoas que estão ausentes. E quando as pessoas estão presentes, nós podemos solucionar com o diálogo, com a fraternidade, com a reaproximação, o nosso relacionamento com ela. É óbvio que nessa última semana, invariavelmente, o balanço nunca é tão positivo, porque nós achamos que poderíamos ter feito mais, poderíamos ter conseguido mais. Entretanto, um novo ano se aproxima. E por isso é tão significativa a passagem de 31 para 1º, porque é um dia atrás do outro. Mas para o nosso emocional, é como se nós pudéssemos realmente recomeçar. E a vida nos dá essa possibilidade de recomeçar. Ainda que você pense, ah, meu Deus, eu já sei tudo, nada mais vai acontecer na minha vida, eu já estou com tantos anos e as coisas novas não vão acontecer com facilidade, há um ditado russo muito antigo que eu gosto muito que diz: aquilo que você aprende depois que já sabe tudo é o mais importante, que acha que já sabe tudo é o mais importante. Então, ainda que você chegue a um nível de vida que você diga, ah, meu Deus, nada mais de bom vai me acontecer, eu não tenho mais nada para aprender, aí é que surgem surpresas positivas. Se você, é claro, se colocar em atitude positiva.
Uhum.
Então, esse último balanço, que seja, apesar de todas as dificuldades que todos nós enfrentamos, um balanço de esperança, um balanço de imaginar que não, agora eu posso tomar conta da minha vida, eu posso refazer o meu destino, basta que eu realmente queira. Porque quando a alma não quer, ninguém pode fazer nada. Mas se você determinar que você pode ter um ano próximo diferente, você não vai ficar deprimido, porque a depressão é algo que atinge o mundo inteiro, é uma tristeza profunda, é quando você não quer recomeçar. O deprimido, ele tem grande dificuldade de achar que pode recomeçar. Mas podemos sair da depressão acreditando que as coisas boas tornarão a acontecer, que nós poderemos ser um bom fator na vida dos outros, e então as coisas boas também nos acontecerão.
Uhum. Uma vez, numa palestra sua, você disse que uma das soluções para chacoalhar o deprimido era pegar a cama dele e colocar a cama dele numa posição vertical, não é? Que só de olhar a cama, que ele teria o trabalho todo de fazer essa cama, colocar lençol e tudo, isso aí já seria o motivo para impulsionar aquela pessoa, né?
É verdade, porque o deprimido acha que ele não tem forças para nada, ele não quer ter forças para nada. Um cantor famoso, há pouco tempo atrás, numa entrevista, disse que depois que perdeu a esposa, durante 2 anos, ele não penteava o cabelo, ele não fazia a barba, ele não saía de casa, e se não fossem seus filhos que faziam tudo isso para ele, ele teria sucumbido. Até que 2 anos depois, ele percebeu que ele precisava reagir, porque os 3 filhos precisavam seguir suas vidas, e ele estava sendo um obstáculo para isso, porque ele tornou-se um bebê na mão dos filhos. E ele mesmo dizia, nessa recente entrevista, eu percebi que só eu mesmo poderia me ajudar, já que meus filhos me haviam sustentado emocionalmente durante 2 anos. E a realidade é que o deprimido, quando percebe que ele vai ter que baixar a cama e fazê-la, ele ou fica bom de vez, ou ele determina que ele vai dormir no chão. Porque é preciso realmente uma atitude nova. E nós temos que ajudar o depressivo a sair daquele processo em que ele acha que nada vale a pena, em que ele não vai ter outra perspectiva que não seja deixar-se morrer lentamente, né? Essa é a grande fase da depressão e é o grande momento também que nós podemos ajudar o depressivo. Fazer com que ele assuma positivamente o que ele tem que fazer na vida.
Ok.
E só ele pode fazer.
Te agradeço muito pela entrevista.
Eu que agradeço, Tereza.
E também te desejo um ótimo Natal.
A todos nós.
Ok, um bom dia para você.
Bom dia, Tereza. Um grande abraço a todos os seus ouvintes.
Tá legal. I'm so happy Christmas. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e produção e apresentação de Tereza Melo. Palavra de Especialista volta quarta-feira às 20h30. Um bom dia e um ótimo Natal.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Tereza Melo.